touch this.
Mas aqui não é só clube da Luluzinha. A Rádio Online abre espaço para a ala masculina. Para não deixar os homens desinformados, surgiu o Azul Petróleo, o programa em que o macho pensa.
Fala, falcatrua! Tudo bem com você?
E aí, Glauber? Estamos aí na área para bagunçar o coreto aqui do estúdio.
Nos vimos apenas...
Ô, Falca, qual que é o seu passatempo predileto?
Isso aí, bicho, eu gostei do Falca. Olha, meu passatempo favorito, tô falando do meu hobby, eu não tô falando daquele azul de bolinha branca que a gente usa lá no sossego do Cafofo. Meu hobby é relaxar lá no nosso reduto antropológico aqui do campus.
E indicar aos nossos ouvintes alguma coisa de qualidade pra ouvir aqui no Azul Petróleo.
Para falar um pouco mais sobre essa produção, chamamos ninguém mais, ninguém menos que Glauber Fraga e Leandro Andrade. Mas vem cá, será que o Falcatrua vai aparecer?
Bom, mas o Petróleo, bom, começou com uma brincadeira nossa, assim, dentro de sala, né? A gente acompanhava a rotina, assim, de alguns alunos, né? Alguns tem, e sempre tem aqueles que se sobressaem mais que os outros, né? Tem aquela veia cômica, assim, né? E tem sempre o sem noção, né? Aluno sem noção, então
É o famoso picareta, sabe? O cara
exatamente.
Que...
É aquele que completa o ritmo da turma, né? Porque você tem gente de todo tipo dentro de sala, né?
E tudo começou, foi no terceiro período, né? Por causa que o Falcatrua, né? Nos chamou a atenção. O nome do programa, quem teve ideia, foi o Leandro. Veio assim, de repente, Azul Petróleo, nós gostamos.
Porque tem o Cor de Rosa Choque também, né? A gente pensou assim, a gente podia fazer a versão masculina, Cor de Rosa Choque, né? Aí a gente aliou, né, a questão do Falcatrua, né? Lembrando do, né, do, da pessoa, né, com quem a gente se inspirou.
Machista, Paraná Pororô e tal.
Machista, tudo. Ficou de Rosa Choque só pelo nome a gente vê, né? Uma coisa bem feminina mesmo.
É, então nós discutimos assim, o universo masculino, entre aspas. O programa tem entrevistas, tem a parte cômica, tem a parte séria também. Então o programa tá show de bola.
Pô, velho, o cara não pode colocar tudo que vai falando não, véio, tudo que vai pensando não. Acho melhor parar por aí.
Mas parará, se eu for colocar, pororô. Então...
Fala que vai colocar isso aqui, parará pororô.
É isso mesmo, acho que tá bom, não tá?
Misericórdia! Esse Falcatrua precisa urgentemente expandir seus horizontes. Quem sabe se ele ouvisse um pouco do Finestampa? O Finestampa leva a todos os ouvintes da Rádio Online um pouco mais de cultura. Seus temas variam entre música, poemas, eventos, entrevistas e até turismo. Nesse trecho, Silas Aguiar e Caroline Barbosa entrevistam a cantora mineira e vocalista do Pato Fu, Fernanda Takai.
De passagem em Belo Horizonte, no último dia 19, ela nos contou um pouco sobre o projeto que vem desenvolvendo e principalmente sobre o CD Onde Brilhem os Olhos Teus, da carreira solo.
Com muito carisma e simpatia, ela nos recebeu no Palácio das Artes. Então fica agora com a entrevista.
A gente queria saber como surgiu a ideia de gravar um CD com músicas de Bossa Nova, especial Nara Leão.
Duas músicas são só de Bossa Nova, o Insensatez e o Estrada do Sol. Mas as outras músicas todas são de outro universo, universo... Tem samba, tem chorinho, tem outras coisas. Só que a Nara é a voz mais conhecida da Bossa Nova. Então por isso que muita gente até fica pensando que o meu disco é um disco de Bossa Nova. Mas não é, é um disco dedicado a Nara Leão, sendo que ela foi uma intérprete de estilos variados.
Carol e Silas conversaram um pouco com a gente sobre isso.
Eu comecei a mandar e-mail pra Fernanda Takai uns 3 meses antes da entrevista. Aí primeiro ela me disse que não tinha como, porque a agenda tá muito tumultuada. E depois de 2 meses, assim, sem resposta, ela mandou outro e-mail falando que ela ia estar em BH e que ia ter como marcar.
E coincidiu também com o lançamento do CD...
Nara Leão.
Com as músicas da Nara Leão, Onde Brilham os Olhos Teus. A gente foi pro Palácio das Artes entrevistar. Foi meio que uma saga, né, cara?
A gente foi naquela empolgação, primeira entrevista, assim. Surgiu a ideia do Finestampa. A partir da gente começou a juntar algumas ideias, a gente queria falar, mas o nome mesmo não tinha.
Quem deu grande apoio pra gente também, pra criação do programa, foi a Flavinha, né? Que toda vez que a gente aparecia aqui no áudio, ela virava e falava assim, vamos fazer o programa, vamos.
Ela sempre incentivava a gente, já tava cheio de dúvidas, não sabia como que ia fazer, como que ia ser o programa. O próprio roteiro mesmo, não sabia como fazer. Aí ela sempre apoiou a gente, sempre estimulou, até que no segundo semestre, quando a gente tava no segundo período, surgiu o Fina Estampa, ainda sem nome, mas surgiu o programa. Muita gente pergunta por que do Fina Estampa. Eu acho que a estampa é um pouco do tudo aquilo que a gente tava querendo mostrar, da mistura de cores, de sons, de vários temas assim, que a gente aborda.
Como cultura nunca é demais, vamos aprender sobre uma cultura diferente, a moçambicana. Joana Paula, intercambista do Moçambique, aqui no Brasil, nos leva a uma viagem pelo seu país de origem, onde descobriremos suas cores, suas histórias, seus sons e o ardente orgulho de ser moçambicano.
Moçambique para sempre.
Olá, Moliba, caros ouvintes da Rádio Online. Meu nome é Paula e este é o primeiro programa Moçambique para Sempre, que nos levará a conhecer um bocado do continente africano, em especial de Moçambique e do seu povo. O continente africano situa-se entre o continente asiático, a Europa e a América do Sul. Ele é banhado pelos oceanos Atlântico e Índico.
Joana nos contou um pouco desse projeto e como está sendo sua experiência aqui no Brasil.
Bem, meu programa surgiu de uma ideia com o professor Mário Vigiano, que ele sugeriu que eu falasse sobre o meu país, né? Aí eu acatei a ideia e comecei primeiro a pesquisar o que seria que eu iria falar, né? Eu preferi falar sobre, assim, apresentar primeiro o que é o país e depois pegar as perguntas mais frequentes que eu tenho sido feita pelos brasileiros aqui. Aí vou desenvolvendo o programa nesse jeito. Porque assim, os meios de comunicação, eles passam uma imagem bem distorcida daquilo que é a África, daquilo que é Moçambique, meu país. Então eu pretendo mostrar para eles na realidade o que é, como é que acontece e como nós moçambicanos nos sentimos, assim, vivenciando cada dia que passa aquilo, que é a nossa cultura, né? Para acabar com esse preconceito que tem aqui no Brasil, tanto em várias outras regiões, né, do mundo inteiro. Que muita gente pensa que África é só guerra, África é só sofrimento, e não é bem assim. A cultura é bem diferente, mas assim, é bem interessante também que eu tenho aprendido muita coisa. Também tem acabado com preconceitos que eu trazia, né, que a imagem que o Brasil tem também não é das melhores. Então tem sido bem bacana a experiência. Eu ouço perguntas do estilo, vocês cruzam com leões na estrada? São coisas assim, absurdas para mim. Que Moçambique não é uma selva, tem cidades, assim como o Brasil tem. E pouca gente sabe até mesmo da localização. Então é importante para mim fazer esse programa, para poder passar um pouco daquilo que é.
Mas nem só de alma é feito o homem. O corpo é um bem muito precioso que precisamos valorizar. E é o que diz Gleise Evangelista.
Como as pessoas podem encontrar, através da medicina natural, uma maneira eficaz para ter saúde?
Muito bem, eu gostaria de dar um conselho. Nós sabemos que a nossa geração é uma geração vencedora de todas as batalhas. Estamos enfrentando várias dificuldades em todo sentido e também a saúde. É verdade que muitas vezes nós buscamos o alimento mais próprio, mais convencional, e deixando assim o chamado sangue verde, que são verduras, legumes, hortaliças e etc.
Eu queria fazer um programa que fosse voltado as pessoas no sentido de ajudá-las a combater o estresse, o cansaço físico, o cansaço mental e doenças através da medicina natural. Eu vejo uma necessidade muito grande das pessoas hoje estarem buscando saúde, mas como nós estamos vivendo em uma época de pós-modernidade, isso não está sendo muito possível. Acredito que o senhor José Torres deu uma grande contribuição para o programa, pois ele abriu todo o leque de informações que eu vou trabalhar ao longo dos outros programas que vão ser gravados. Ele vai até ter outras participações em outros programas e ele vai estar trazendo até mais informações práticas sobre a aplicação dos conceitos que nós tivemos no primeiro programa. Eu tenho um grande interesse em fazer um programa voltado também a outros aspectos sociais. Exemplo, eu quero trabalhar o contexto de saúde na família, a boa convivência entre as pessoas, como ser hoje uma pessoa saudável, feliz em todos os aspectos humanos.
Te contar, os olhos já não podem ver.
Olá, Cyber Garotinhos! Como vocês estão? Ansiosos para o programa de hoje? Não, gente, não tô doida não. É que é dessa forma que o nosso querido Rubio Firmino começa todas as suas edições do TV Tudo no Rádio, em homenagem a Maurício Martins, criador e produtor do programa Vitamina do Brasil.
Olá, Cyber Garotinhos! Como vocês estão? Ansiosos para o programa de hoje? Espero que sim, porque eu estou super ansioso para falar com vocês. Nosso programa é sobre o mundo televisivo. Espero que gostem. Vejam só o que temos hoje. Depois de muito tempo, a Globo finalmente conseguiu liberação na justiça para reprisar uma novela das nove. Está de volta Mulheres Apaixonadas. Rede Record estreia programa Ídolos. Você vai saber os números da audiência do último final de semana do mês de agosto. Globo prepara um novo programa para estrear em breve. Record confirma interesse em Kleber Machado. SBT estreou nesta segunda o programa Olha Você. E mais, confira os agitos do Brazilian Day, que rolou neste domingo 31 em Nova York. Está no ar o TV Tudo no Rádio.
Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.
O TV Tudo no Rádio, como o próprio nome já diz, trata de assuntos do mundo televisivo e pretende deixar você, ouvinte, ligadinho sobre tudo o que se passa na telinha e em seus bastidores. Outro cyber garotinho, digo, garotinho, que lidera um programa solo é o Thiago Lourenço. E o programa dele é o Amigo Imaginário.
O Mário deve todo seu estilo e visual à precária tecnologia de 81. O chapéu apareceu pela falta de pixels, para fazer o movimento do cabelo. O bigode, para tampar a boca, que não se movimentava, também pelo problema dos pixels. E o macacão, para diferenciar a cor dos braços, para que os movimentos se tornassem mais perceptíveis. E já que estamos falando do visual, por que não falar também da roupa? Com o nosso especialista, Jefim Caneta.
Let's go!
Oi, gente, digníssimos! O Mário, em sua super estreia, apareceu com uma camisa azul e um macacão vermelho, provavelmente comprado em um brechó. Super de vanguarda pra época.
Se bem que não é tão solo assim, pois como o próprio Thiago diz, quem apresenta o programa junto com ele são as vozes de sua cabeça.
Eu sempre entrei muito em blog, tive a ideia de fazer um programa que seria tipo um blog, só que em áudio. Talvez nem tanto podcast, mas sei lá, era pra ser um blog meio falado, assim, falando as coisas que me interessavam por aí. Foi surgindo de improviso mesmo, não foi nada pensado não, tanto que ele não segue uma lógica, nenhum personagem nominal. Só tem um que surgiu porque ficou igualzinho o Molinsky, e foi o mais aproveitado durante tudo. Eu tenho um talento natural de achar coisa bizarra na internet. Vinha disso, eu achei que a Fonte Helvética ganhou um documentário, porque fez 50 anos. Quem conhece a Fonte Helvética? Ninguém lembra disso, ninguém vai assistir um documentário sobre isso. Então as coisas que a gente fala, que eu falo, né, não são coisas muito que vão mudar a vida de ninguém, não. Mas estão lá pra constar, né?
Peraí, tá gravando? Ah, desculpa, gente. Ai, é que essa história de brega pegou mesmo. É as histórias que o brega conta, que impregnou a nossa rádio online com suas canções, seus vinis, seus girassóis, seus óculos Ray-Bans e tudo mais. E até o mascote da rádio online, o Cardoso, El Fabuloso, um ratinho de plástico. Mas não menos importante pra gente, que acompanha todas as edições das histórias que o brega conta. Pronto, já foi? Alguém sabe o tempo no São Gabriel?
As histórias que o Brega conta e o
tempo no São Gabriel.
Prepare-se para reformar o piso de sua casa, porque tá chovendo granito no São Gabriel. 15 graus na rua Valterianini.
Thalita Camargos, Vander Marcos e Gustavo Melo, mais conhecido como Cabrito, lideram essa produção que é uma das mais hilárias e originais da Rádio Online. O programa, através de quadros diferenciados, se prontifica a defender o brega como algo de qualidade e que merece seu respeito. Nesse programa, nossos apresentadores de primeiríssima classe tiveram uma convidada mais do que especial, a coordenadora dos laboratórios da PUC Minas São Gabriel, Elisa Rezende.
Thalitinha, você não vai acreditar. A ilustre presença que temos hoje pro depoimento brega é ela, Thalitinha. A magnânima dos laboratórios, a guru das linguagens digitais, Elisa Rezende!
O nome da música é Chorando Se Foi, da Kaoma.
É Kaoma ajudando os corações enamorados. A gente vai convidar a Elisa pro próximo sábado pra sair com a gente. Vamos lá pra Venda Nova, que aposto que lá tem uma lambada da boa.
Ai, Tigrão. Tigrão. Me ensina, Tigrão, e eu beijarei você.
Ensino.
Me mostra, Tigrão, como beijar você. Ai, ai, ai.
Eu te mostro tudo.
Mas me ensina, Tigrão. Ou eu lhe ensinarei. Se você não me ensinar, Tigrão, a tigresa.
Pode ser super sério, ao contrário do programa? Então tá bom.
Ai, sério que eu vou ficar emocionado, já tô ficando.
A gente viajou pro Intercom de Santos e a gente passou o tempo inteiro cantando músicas brega.
Na verdade, não só músicas bregas, mas músicas da MPB também, que por incrível que pareça, a gente gosta de MPB e tudo.
É, não, tanto que o programa, né, a intenção é valorizar a música como um todo. Mas a gente ficou enrolando pra fazer, a gente queria fazer o programa já há bastante tempo, até que nessas férias deu tempo de fazer, né, com o programa
lá. Tem tempo
lá
do... não, vem nas férias, viemos.
Viemos, então aí, agora...
Foi a melhor coisa que eu fiz nas minhas férias.
Eu também.
Desculpa se eu ofendi alguém.
As duas grandes ideias, assim, são o depoimento brega, né, e a homenagem ao artista.
É,
porque
a gente
achava que, a gente percebeu que o brega conta muita história, então a gente queria trazer esse humor pro programa. Mas também, a parte do recadinho elegante é uma parte que eu queria muito, porque eu sou fã do Good Times. E a Thalita gostou também?
É, adorei, porque, né, nada mais brega do que o apaixonado, do que o amor. E o classificado cafonaná que tinha no início foi, assim, uma ideia... Não sei com que ela surgiu, assim, ao certo, não, mas porque eu via que algumas músicas dava pra vender. Ah, na verdade, lembrei. Na minha cidade, em Ibitira, Minas Gerais... Tem uma rádio que se chama Criativa FM. E lá tinha um comercial que ele era assim. Vamos construir. Se você quiser construir ou reformar, tá, Casa Fonseca. Era mais ou menos isso. Eu falo, gente, que brega. A pessoa pegou uma parte da música e fez um anúncio. Aí eu, vou fazer uma coisa similar pro meu programa. Só que lá eles acharam chique de doer, né?
Bom, e aí o classificado aconteceu, a gente foi ficando menos criativo, porque era difícil fazer, e aí agora veio a tradução, mas o plano é que quando a tradução cansar, sabe, esse é o nosso quadro móvel.
É, por aí, porque sempre tem ideias novas também.
É, eu não sei o que surgiu.
Eu sei, esse aí foi meio que por acaso, a gente tava aqui nas séries, né, gravando, eu, Wander e Alexandre Morato. Aí, de repente, a gente começou, tem aquele negócio de tempo, né, e tal, mas não tem jeito de dar tempo numa rádio online. Aí, não lembro quem soltou tantos graus na rua, Valteriani. Aí, eu pensei, mas no Dacoy não é assim, Dacoy é um forno e laboratório também. Aí, ficou, e é um sucesso.
O Cabrito foi convidado especial pra um depoimento brega, apaixonou e pediu pra ficar. E a gente viu que não tinha problema nenhum chamando pra ficar. Ele é quase nosso estagiário da nossa diversão.
É, por aí. E assim, a gente tá gostando muito da participação dele, mas vamos ver se permanece, porque o sucesso do programa depende do público. E a gente não vai, né, desonrar nosso fã-clube que tá cada dia crescendo mais.
Já não aguento, posso mais chorar.
E essa foi apenas uma pequena amostra do que a Rádio Online pode oferecer. Convidamos a todos, alunos e professores, a pensarem e produzirem para a nossa rádio. E que venham ainda muitos e muitos anos de produção acadêmica experimental.